ainda tenho muitas coisas para dizer, mas agora vocês não seriam capazes de suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele encaminhará vocês para toda a verdade, porque o Espírito não falará em seu próprio nome, mas dirá o que escutou e anunciará para vocês as coisas que vão acontecer. O Espírito da verdade manifestará a minha glória, porque ele vai receber daquilo que é meu, e eu interpretará para vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu também. Por isso é que eu disse: o Espírito vai receber daquilo que é meu, e eu interpretará para vocês.
Palavra livre aos senhores vereadores para discutirem sobre a ata da sessão anterior. Ninguém querendo fazer uso da palavra, fica aprovada a ata do dia 23/4/2018. Solicito ao primeiro secretário para fazer a leitura da matéria do expediente.
No expediente temos correspondências recebidas da Secretaria Municipal de Educação, ofício número 96/2018, resposta e indicação número 220/2018, de autoria do vereador Marcelo Marcos Higino, anexo disponível na Secretaria da Câmara. Do Ministério da Educação, ofício número 47/710/2018, liberação de recursos. Do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, prestação de conta do prefeito municipal Joaquim Horácio Rodrigues, anexo disponível na Secretaria da Câmara. Ofícios do Executivo. Ofício número 89/2018, resposta ao requerimento número 80/2018, de autoria dos vereadores Antônio Carlos, Leonardo, Marcelo, Rosimeire, Evandir. Ofício número 10/2018, resposta ao requerimento número 96/2018, de autoria da vereadora Rosimeire Chiquim. Ofício número 11/2018, resposta ao requerimento número 95/2018, de autoria da vereadora Rosimeire Chiquim, anexo disponível na Secretaria da Câmara. Matéria do Legislativo. Indicações do vereador Marcelo Marques Higino, número 222/2018, que indica ao senhor prefeito que proceda à aquisição e posterior doação de materiais esportivos, principalmente bolas de futebol oficiais, para serem utilizadas pelo projeto Arte Vida. Também do Marcelo, 231/2018, que indica ao senhor prefeito a necessidade de realização de limpeza mensal na Vila Olímpica, a saber, roçagem e remoção de entulhos. Também do Marcelo, 232/2018, que indica ao senhor prefeito a realização de licitação visando a concessão de direito real de uso do bem público municipal à entidade que atenda programas de práticas esportivas voltados à inclusão social de jovens, em atenção à Lei Municipal número 2.722/2016, cujo cópia segue em anexo. Essas eram as matérias, senhor presidente.
Fim do período do expediente, passamos à ordem do dia. Solicito que a assessoria recolha as assinaturas para a ordem do dia. Na ordem do dia temos indicações do vereador Antônio Carlos de Andrade. Temos a indicação 226 de 2018, que indica ao senhor prefeito seja feita a reforma dos banheiros públicos existente na Praça Dom Bosco. Com a palavra, o vereador autor.
Boa noite, senhora presidente, vereadores, população que se encontra presente aqui nessa Casa de Leis. Essa matéria, essa indicação, vem a pedido de várias pessoas que fazem o uso dos banheiros públicos. E uns 15 dias, eu fui lá, e realmente a situação lá não é nada agradável, porque precisa de mais higiene e conservação, e que não está sendo feito, a não ser que melhorou do dia que eu fui, porque eu viajei, não estive presente, pode ser que nesse tempo, eu passei lá esses dias, o pessoal estava varrendo, estava limpando, a limpeza pública está sendo feita. Mas eu digo a manutenção, os vasos sanitários, as torneiras para lavar a mão, e material de uso lá, os papel higiênico, essas coisas, tem que estar disponível para a população. Porque tem muitas pessoas que vêm a Colorado, porque Colorado é uma cidade polo daqui da nossa região. E vem fazer suas compras, precisa talvez fazer uso do nosso banheiro da Praça Dom Bosco, chega lá, está naquela situação, a pessoa nem entra. Então, leva uma imagem muito ruim da nossa cidade para a região. Essa é a minha preocupação e eu espero que sejam tomados as devidas providências para que aqueles banheiros realmente possam ter um uso que a população merece. Muito obrigado.
Está em discussão. Uma palavra, vereador Francisco.
Bem, senhor presidente, senhores vereadores, comunidade faz presente esse plenário nesta noite. Meu cumprimento a todas e a todos. O vereador vem com essa indicação aqui a esta casa, é uma indicação que já vem aí desde outros mandatos que já apresentei também a esta casa, mas às vezes, quando teve os eventos ali na praça, foi feito ali uma pintura, um retoque de tudo aquilo, mas o que acontece ali muito é os vândalos à noite, usuários de droga que usam ali para fazer pichações, a retirada dos alumínios das portas, eu não sei porquê, mas eles arrancam tudo que existe ali, a parte de mármore, lavatórios, todos arrebentados. Então, já fechou as portas ali, foi colocar cadeado, arrebentaram os cadeados, as grades que foram colocadas naquele local. Então, eu vejo ali, vereador, primeiro, tem que reformar sim, mas ali vai ser o dia da reforma, da inauguração, no dia já está arrebentado, porque não estou falando da comunidade toda. Mas aí uns 4, 5, 6. Tinha um que veio de Paranavaí, que estava residindo aqui, era um deles. Mas ou ele está preso, ou não sei, ele desapareceu da cidade, porque era um desse grupo, desses vândalos, que estava aí rebentando iluminária, banheiro, as floreiras da cidade e assim por diante. Obrigado.
Continua em discussão.
Penordem.
Com a palavra, vereador Marcelo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Boa noite aos presentes. Bom, ano passado eu entrei com esse pedido também devido ao estado de conservação do banheiro ali da Praça Dom Bosco. Como disse o vereador Antônio Carlos, nós somos uma cidade polo. Nós temos hoje pessoas que se deslocam das cidades vizinhas e vêm até Colorado. E aquele banheiro é o único banheiro público destinado às pessoas. Vamos levar Colorado, quase 25 mil habitantes, mais a região, vamos colocar por baixo aí 30 mil pessoas com um banheiro público. Porque às vezes nós que moramos aqui, estamos em trânsito, na praça ou em qualquer lugar, nós utilizamos o banheiro também. Eu concordo com o vereador Francisco que o ser humano ele não pode ver nada limpo, nada pintado, nada certinho que ele quer destruir. Então, eu acho que além da reforma, ele teria que disponibilizar um vigilante, um guarda, um porteiro, pelo menos para tentar inibir a esses vândalos. Porque quando tem o poder público, ele coloca alguma coisa, as pessoas se acham no direito de destruir, devastar, acabar com aquilo que serve para todas as pessoas. Então, eu acho que precisa da reforma e precisa de um guarda, precisa de um porteiro. E deu determinada hora, tipo, infelizmente tem que ser assim. Deu 11 da noite, deu meia-noite, fecha-se as portas, infelizmente. Tem que ser assim. Durante o dia, fico aberto com o vigilante e à noite fecha a porta. Porque senão, todos os dias vai ter que pintar, vai ter que reformar. Então, aquilo é patrimônio nosso. Cada um de nós, cabe cada um de nós sermos fiscais disso. Quem frequenta aquele banheiro que precisa ir sabe da situação que está aquilo lá. Muito obrigado.
Continue em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Também de autoria do vereador Antônio Carlos, temos a indicação 227 de 2018, que indica ao senhor prefeito que proceda correta identificação da praça localizada na confluência das ruas Santa Maria, Santa Felicidade e Avenida Paraná, localizada no Jardim Santa Clara. Com a palavra, o vereador autor.
Senhora presidente, o motivo que leva para... Antes chamava-se Praça Joana d'Arc, é aquela praça na frente do hospital. Só que em 2006, fizeram homenagem a um cidadão fundador de Colorado, o pai do Múcio, Dr. Múcio. Então, a partir daquele momento, a praça foi denominada da família do pai do... Como é que é o... Não, senhor, não, é do pai do Múcio. Antônio Múcio. Antônio Múcio, se não me engano. Então, a família fala, receberam a homenagem, vieram aqui na Câmara, os vereadores fizeram uma bela homenagem ao senhor Antônio Múcio. Só que lá não tem uma placa, não tem... Mesma coisa, faz uma homenagem, mas não denomina, ninguém sabe o que é, quem fez. Então, a pedido da família, eu gostaria que o senhor prefeito mandasse alguém da Secretaria de Obras para que lá fizesse um local para se colocar uma placa denominando o nome que foi homenageado àquela praça. Antigamente era Joana d'Arc, aí passou-se a chamar Antônio Múcio. Desde 2006 aconteceu isso. Então, eu espero que os nobres colegas aqui aprovam essa minha indicação para que seja feito lá uma justa homenagem a um pioneiro que tanto dedicou a sua vida para Colorado. Muito obrigado.
Está em discussão. Com a palavra, o vereador Tião.
Pois eu vou também. Boa noite a todos. Quero parabenizar o vereador Antônio Carlos por essa preocupação em colocar essa placa com o nome dessa pessoa, porque tem pessoas que não sabem da importância que é para a família uma coisa como essa. Saber que tem aquela placa lá, está registrada em nome de um ente da família, um ente querido. Então, isso é uma coisa muito importante. Parabéns, Antônio Carlos, por essa preocupação sua. E eu espero que seja cumprido em breve isso aí. Era isso, Pedro.
Com a palavra, o vereador Marcelo.
Bom, aquela praça ali, nós vamos voltar no velho problema do banheiro também, que a depredação ali também se fez parte. Aquela praça ali, pelo fato dela estar localizada na avenida, ali tem um fluxo muito grande de pessoas, e pessoas que vêm de fora também, por causa do hospital, que vem, às vezes, visitar algum parente ou até fazer algum exame ali. E aquela praça, ela precisa de uma revitalização urgente. Ela, se você passar hoje, aquela ATI que colocaram ali, aquela academia da terceira idade, os aparelhos estão todos destruídos. É até perigoso, porque às vezes as crianças vão brincar ali. E quem passa ali nota que ela está precisando urgentemente de uma revitalização. Ela precisa de uma reforma, ela precisa de... plantar, ter novos arbustos, ela precisa de uma pintura. Então, Antônio Carlos, esse pedido seu vem ao encontro, já que vai se colocar uma placa de identificação, que também faça uma reestruturação nela, né? Você pode fazer uma parceria aí com as escolas, colocar os alunos também, para fazer com que eles possam revitalizar, eles se sentirem importantes também. Nós temos algumas atividades, algumas entidades bancárias aqui que já adotou a Praça Alvorada e reformou a Praça Alvorada. Então, esse é o caminho. Se não tem dinheiro para fazer, vai buscar recursos de alguma outra forma, de alguma outra maneira. Tenta buscar, tenta revitalizar. Nós temos duas praças aqui em Colorado que são crônicas, que é aquela praça que eu estou dizendo, essa pracinha aí, e aqui é a pracinha dos carroceiros também, que dá sinal de abandono. Então, eu acho que precisa, além da placa, uma revitalização, que tire aquela academia dali, que mande reformar os aparelhos e que ela tenha uma nova cara, uma nova roupagem, porque ela está localizada num ponto de muito movimento ali dentro da cidade. Passo um minuto para o Antônio Carlos.
Não faz muito tempo, eu já fiz essa indicação para a reforma da ATI, que está detonada lá nessa praça. Como eu disse, quando eu fiz no nome de Praça Joana d'Arc, que eu não sabia também. Aí, posteriormente, fiquei sabendo que foi mudado o nome, desde 2006. E tem o nosso colega Juraci, que está aqui, que tem um comércio bem em frente, sabe melhor que eu o quanto que precisa dar uma revitalizada naquela praça, reformar aquela ATI. Porque ali também é outro cartão postal de Colorado. Hoje o Hospital Santa Clara, ele já é um polo regional, é uma referência de uma região. E cada vez está aumentando mais. Então, aquela praça de pessoas que não ficam dentro do hospital tem que ter um lugar mais agradável para ficar. E seria lá ser mais arborizada, ter mais bancos, tornando-se um lugar agradável para a população que faz uso do hospital. Então, não faz muito tempo eu já fiz essa indicação, Nobre. Sim. Só que, infelizmente, até agora, ou não chegou às mãos do senhor prefeito, ou ele viu e não achou que não era interessante realizar. Mas que eu pedi. Muito obrigado.
Continue em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Passo a presidência ao vereador Marcelo Higino, vice-presidente desta casa, para defender matérias de minha autoria.
Da vereadora Rosimeire Chiquim, temos a indicação 228/2018, que indica ao senhor prefeito o cumprimento da Lei Federal número 10.048/2000, que garante atendimento preferencial às pessoas com deficiência, aos idosos com idade igual ou superior a 60 anos, às gestantes, às lactantes, às pessoas com crianças de colo e aos obesos. Com a palavra, a vereadora autora.
Boa noite a todos que estão presentes nesse plenário. Fico feliz de ver vários amigos, pessoal lá do Santa Clara aqui. Isso mesmo, a gente fica feliz que vocês estão acompanhando o nosso trabalho. Mas, referente à minha indicação, até mencionei uma parte que fala que, infelizmente, temos notícias que em nossa cidade as próprias repartições públicas e unidades básicas de saúde não estão observando as disposições da lei suprimencionada, e o que é um absurdo, e que deve ser revisto imediatamente. Tais informações foram transmitidas diretamente aos vereadores desse legislativo por parte dos integrantes das DEFIC. Até nossa presidente deu uma saidinha, mas está aí, numa conversa com as pessoas da nova diretoria das DEFIC que nos procurou. Porque realmente, às vezes, vai num hospital, vai num posto de saúde, vai nas repartições públicas e não tem a preferência no atendimento. Então, nós sabemos que é um direito e é uma lei. E se é lei, tem que ser cumprida. A gente sabe que quando se trata de saúde, a gente tem que meio que generalizar, que com dor não se brinca. Mas os idosos, as gestantes, as lactantes, nós sabemos que tem as preferências e tem uma lei a ser cumprida. Então, diante das DEFIC, que nos procurou, que está certo, tem que lutar pelos direitos mesmo. E se tem uma lei, vamos fazer cumprir. Nós estamos enviando ao prefeito para que seja revista a forma de atendimento. Obrigada, senhor presidente.
Continue em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovada por unanimidade. Também de autoria da vereadora Rosa Chiquim, temos a indicação 230/2018, que indica ao chefe do Executivo Municipal a necessidade de ampliar o atendimento odontológico do Posto de Saúde Central até às 22 horas. Com a palavra, a vereadora autora.
Caro amigos, nós sabemos que há anos atrás isso já acontecia. E eu sempre menciono, aqui nós somos a voz do povo. Quando o povo pede, a gente tem que ser o porta-voz. Porque tem muitos que trabalham na usina, trabalham durante o dia todo, precisa do atendimento do município na área odontológica e não consegue, por causa do horário, tem que faltar. Então, é complicado. É, nos 3 primeiros anos do mandato do atual prefeito, funcionava das 19 até as 22 horas, tinha um turno para atendimento desses atendimentos odontológicos. E depois foi mudado, no último ano, até as 19. Então, até as 7 horas da noite tinha atendimento. Então, quem chegava do trabalho ainda tinha como ter o atendimento. Mas funcionou só mais um ano e depois parou. Não teve mais, é só até as 17 horas. Então, é uma indicação para que o Poder Executivo viabilize novamente esse atendimento, para que se, de repente, não consiga se adequar até as 22 horas, mas pelo menos até as 19h30, porque nós sabemos que nem todo mundo tem a disponibilidade de horários. E se depois das 16 horas a gente tiver atendimento, a gente pode atender melhor o nosso povo. Obrigada.
Está em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Devolvo a presidência à vereadora Rosa Chiquim.
Dos vereadores Leonardo Zanardi e Vandir Villegas, temos a indicação 229/2018, que indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que envie para apreciação desse legislativo projeto de lei autorizando a vender ou leiloar os veículos e sucatas de propriedade do município que se encontra em desuso. Com a palavra, os vereadores autores. Com a palavra, o vereador Leonardo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Alguns dias eu e o vereador Vandir fizemos uma visita no barracão e também na Lagoa de Tratamento. Lá de cima ele tem muita sucata. E acaba sendo perigoso, né? O pessoal da região acaba, né, a meninada brincando ali naquela sucata toda enferrujada. E até mesmo no barracão tem muita sucata, muito carro que não usam lá. E às vezes toma lugar de carros novos, né? Igual ontem chegaram, e algum trator e maquinário, tem muita. A rescavadeira muito tempo fica no tempo, fim de semana inteiro, e sucata debaixo do barracão, né? Então, que o prefeito tome a providência e faça um leilão desse material todo, queira ou não, é um dinheiro que está ali perdido, né, e possa reverter em benefício ao município. E contamos com a presença de todos.
Está em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Fim da ordem do dia, passamos às comunicações parlamentares. Solicito que o primeiro secretário faça as inscrições, iniciando pelo vereador Leonardo.
Sim. Marcelo. Antônio Carlos. Tião. Chico. Adão. Villegas.
Com a palavra, os vereadores, pela ordem de inscrição. Com a palavra, o vereador Leonardo.
Bom, queria ressaltar hoje, né, que na última sexta, nossa governadora Cida Borghetti estava aí, né, foi para inaugurar o posto de saúde, não é isso? Eu não pude estar, né, eu estava em outra cidade, a serviço, mas eu acho estranho, porque inaugurar um negócio que não tem nada dentro, não pode ser inaugurado, entendeu? Não tem nem móveis, né, eu espero que pelo menos esse ano comece a funcionar, né, porque já foi inaugurado e não tem nada lá dentro. Os vereadores que não passaram por ali esses dias, deu uma volta para lá de lá no pasto, acho que de 5 a 7 ar já foi roubado, não tem mais nada lá, não foi? Deu uma passada lá, obra inaugurou, né, essa semana, roubaram todo o ar-condicionado. É complicado, a população também. Né, não foi tirado. Se fosse tirado na frente, também teria tirado. Por que não tirou do lado da frente? Foi roubado, foi roubado. Informação de dentro do gabinete do prefeito me falou, essa semana, foi roubado 7 ar-condicionados. Né, é uma pena. Até comprar outro, licitar tudo de novo. Eu espero que esse ano abra o posto. É assim como as minhas impositivas que todo mundo queira que seja feito esse ano. Né? A minha e do Vandir, nossa emenda impositiva, não tem obra, não tem nada, é só repasse de dinheiro, por que que não já faz? Né? Eu acho que não quer que o vereador tenha nenhum mérito. Mas demais agradecer a todos pela presença. Né? Esperamos até na próxima semana. Obrigado.
Com a palavra, vereador Marcelo.
O que o Léo está falando aí, que o posto hoje, então, ele não funcionou, então não tem nada dentro do posto. Eu penso assim, a partir do momento que inaugurou algo, a partir do momento que cortou a fita, ele tem que ter atendimento. Essa é a minha opinião. Essa semana eu recebi uma reclamação, porque as pessoas, às vezes, elas nos param nas ruas e é aquele momento de que elas ficam próximas, porque às vezes aqui sempre são as mesmas pessoas que estão aqui praticamente todo ano, né? Às vezes intercalam um ou outro, então na rua às vezes você está andando, elas param para conversar, para requisitar algo, para pedir alguma coisa. E teve uma que lembrou da indicação do Chico, ali no Jardim Esperança, a iluminação ali na rodovia. Acho que foi você que solicitou para fazer a iluminação até no final lá, né? Ali pela BR, né? E realmente ali uma escuridão muito grande. Ela pediu que ela dá aula à noite ali, uma professora, e a rotatória ali já é difícil de entrar, já é complicado, a escuridão é muito grande. E ela pediu para que nós lembrássemos, para que nós cobrássemos novamente que a parte de iluminação pública estendesse. Eu acho que tem que entrar em contato com o DR para poder elaborar um projeto para ele levar a iluminação até lá. Mas que ande, que caminhe, que a coisa tramite. Porque a cidade, como nós estamos falando, às vezes a gente se preocupa da rodovia para cá. A cidade cresceu, a cidade está para o lado de lá. Então, ali é necessário, uma readequação ali da iluminação para que a iluminação chegue até o Jardim Esperança. Um outro assunto que nós já conversamos entre nós aqui, que ontem, próximo à minha casa, um senhor, ele, por conta própria, ele quebrou o asfalto para fazer um encanamento lá. O senhor, ele é criterioso nas decisões dele, às vezes ele não tem diálogo. Tempos atrás, ali no bairro, tinha um buraco na frente da casa dele, foi solicitado e arrumaram o buraco lá na frente da casa dele, e mesmo assim ele continuou reclamando, sabe? São pessoas que extremamente reclamonas. E ali a água desce, às vezes, ela tem uma bacia que para bem no meio do quarteirão, a água fica ali estancada, e ontem ele, por conta, ele quebrou o asfalto. Quer dizer, muita gente achou aquilo um absurdo, muita gente reclamou dele, e ele estava irredutível, e ele quebrou. São duas situações que eu tentei falar, não com ele, porque às vezes quando você vai falar com alguém que está em estado febril, é difícil a pessoa te atender, e às vezes ela até parte para a ignorância. E ele estava com uma picareta na mão, e eu não ia lá conversar com ele naquele momento, claro que não. E ele foi irredutível, ele quebrou o asfalto, dizendo que era para a água escoar e tal. Então são duas situações. Primeiro, claro que ele jamais deve fazer isso, que isso é destruição do patrimônio público, das vias públicas. Ele está destruindo, não pode. Só que detalhe, gente, ano passado eu pedi, fiz uma indicação para que se fizesse ali uma galeria com uma boca de lobo para que essa água escoasse, e não foi dado resposta. Então, quer dizer, não estou justificando o que ele fez, está certo, está errado, tá? Mas, assim, eu acho que esse problema já poderia ter sido resolvido lá atrás. Nós vamos tomar as medidas, eu até entrei em contato com o Gabriel, para que o Gabriel fosse lá conversar com ele, porque não pode. Se cada um de nós, a cidade já está cheia de buraco, e cada um tentar resolver por conta, a coisa vai ficar muito difícil. Agradeço a presença de todos, fiquem com Deus.
Com a palavra, vereador Antônio Carlos.
Senhora presidente, demais vereadores, Eu estive presente na inauguração. O posto ficou maravilhoso. E com o tempo vai ser equipado. Sim? Ué. Então, eu trabalho na área de saúde. Eu quero que cada vez melhore mais a saúde de Colorado. O espaço é maravilhoso, espaçoso. Nunca vi um lugar tão bem dividido, as salas. É um ambiente diferente. Nem parece que é posto de saúde. É maravilhoso lá. Agora, com o tempo, vamos aguardar para o funcionamento. Mas já está, o primeiro passo foi dado, está inaugurado. Outra coisa, tivemos também na Casa da Cultura, que eu vou deixar para o nobre colega falar, que ele que é mais, digamos, chegado da governadora, a assinatura de convênios para o hospital, de um valor, uma envergadura até grande, porque é para fazer 10 leitos de UTI. Assinar o convênio. Para quem não estava presente, foi assinado o convênio. Para fazer as 10 leitos de UTI. A respeito da sua indicação, presidente, a respeito da sua indicação, eu achei muito boa para estender o atendimento odontológico no posto central no período noturno. Já foi feito realmente atendimento, e funcionava muito bem. Não sei o motivo pelo qual, um dos, eu vou dizer, mas porque alegava que o posto ficava aberto e todo mundo entrava e saía e não tinha controle, porque aí fica um para ajudar o dentista e a porta aberta, você não pode deixar fechada. Um dos motivos. Então, para isso tem que fazer um estudo, ou num posto menor, ou uma pessoa só para cuidar da recepção, e o dentista trabalhar com a auxiliar. Parabéns pela indicação, precisa mesmo. Eu como dentista, aprovo totalmente. O que vem para melhorar para a população, tem o meu apoio. Assim, chegando aqui, conversei com o meu amigo, o seu Gerac, que ele pediu para mostrar para vocês. O Francisco já é do conhecimento do nobre que você era fazer a parte, Chico Bezedor, da moção de aplauso que o seu Gerac, com o Domingos, o Domingão, e o Oswaldo Bug, vocês fizeram na época, em 2012. Então, para o seu Gerac, isso daqui é uma pérola. Então, ele trouxe... Falou, Antônio Carlos, mostre para os seus amigos lá o que me homenagearam. Então, pessoas que nem o seu Gerax e muitos que vêm aqui devem ser homenageados, sim. Porque estão preocupados com o que está acontecendo aqui em Colorado, estão preocupados em melhorar. Que nem hoje estou vendo pessoas que fazia tempo que não via, o seu Aparecido Marx, que sempre vem, hoje está aqui. Enfim... Continue vindo, assistindo e levando para a cidade o que é discutido aqui. Porque falar as coisas sem saber fica difícil. Não, eu estava lá, foi falado isso, foi aprovado isso, foi reprovado aquilo. Então, é muito importante que essa casa de leis estivesse repleta, todos os assentos tomados e a população participando. Mas só de vocês estar aqui já é motivo de alegria para nós. Então, parabéns mais uma vez, seu Gerax, que eu continue participando das nossas reuniões. A todos, uma boa noite, uma boa semana e até a semana que vem, se Deus quiser.
Com a palavra, vereador Tião.
É uma satisfação receber vocês aqui hoje, nessa Casa de Lei. E quero passar também para vocês que tivemos aqui sexta-feira, como o nosso nobre vereador Antônio Carlos disse, a nossa excelentíssima governadora Cida Borghetti, e na ocasião assinou vários convênios para Colorado, mas os convênios mais importantes foi algo em torno de um pouco mais de 2 milhões para o Hospital Santa Clara, né? Para dar andamento nessa parte da UTI e também comprar a aparelhagem da hemodiálise que está para em fase terminal aí já para funcionar logo. Então isso foi de grande importância para o nosso município. Não foi só apenas a presença dela. O importante foi que ela veio trazer recursos para o nosso município, alavancar um pouco mais na área da saúde também. Mas, mais uma vez, quero citar algo que não é bom. Não podemos esquecer. Mais uma vez, Colorado rumo à violência. Perdemos um jovem que, segundo o que eu fiquei sabendo, não tinha nem algo a ver com as discussões, com a briga. E, infelizmente, Colorado, mais um jovem deixa a nossa cidade. Isso é lamentável. Isso não pode continuar assim. Quero agradecer a presença de vocês, mais uma vez, e que todos tenham uma semana abençoada por Deus. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Chico.
Bem, senhor presidente, senhores vereadores, aos funcionários, principalmente a nossa comunidade. O curador Marcelo Egino falou a respeito da extensão de iluminação pública. Entrei com essa matéria pedindo essa extensão que pega ali do Trevo, passando ali pela empresa Montanini, que chega até o posto de gasolina, que inclusive está aqui o empresário Rafael Evangelista, que são os proprietários da empresa Montanini. Então, tendo essa extensão naquela localidade, ali poderá vir mais empresas se instalar naquele local, porque a escuridão ali é imensa naquele local. Então, já foi pedido, o Rafael nos passou que já faz esse projeto para encaminhar a Copel, que isso geralmente vem a maior parte de fundos perdidos, é o que nos passou. Então, vamos aguardar e cobrar mais uma vez para que esses empresários daquela localidade tenham aí a honradez de ter aquela rodovia que tem aquela localidade com a iluminação pública para ter o direito de ir e vir à noite com segurança. A respeito do posto de saúde do Jardim Santa Clara, que foi inaugurado aí neste final de semana, teve sim furtos de alguns ar-condicionado. Às vezes é para o bem-estar e o uso da comunidade, mas às vezes é o meu filho, é o seu filho, é o seu irmão que foi lá e roubou, furtou. Você entendeu? E depois ele pode estar lá também, tendo uso de uma sala daquela, vai reclamar que está calor, que está quente, que não está suportando a temperatura dentro do estabelecimento. O que vai acontecer ali, a unidade que está lá no Jardim Santa Clara, já está instalada, vai ser transferida para aquele local. Mas dentro do projeto, o que aconteceu? Não deixou a instalação o local da cadeira do dentista. E além do mais, toda a parte externa, onde tem as canalizações ali das águas das redes, já estão entupidas. Então, estão fazendo manutenção. Primeiro, eu acho que a engenheira não poderia ter liberado aquela obra, teria que ter notificado a empresa, porque para inaugurá-la agora, esses dias, o trabalho que deu para limpar tudo, aquele piso, e não limpou ainda, da sujeira, e acho que em vez de pintar as paredes, pintou foi o chão. Sim, então, vocês viram a situação. Então, vocês verem ali, fiações foi roubada, luminárias, até eu já estou entrando com a ligação, pedindo ali que faça aquele muro ali, no final, que não tenha, não estava no projeto, para que no momento que fazer essa mudança, já vai ter ali as instalações ali de alarmes, e acho que até aquela aglitina que chama, né, que tem em cima da delegacia lá dos muros, eu acho que tem que pagar uns 3 metros ali. Então, às vezes, será quem que instalou aqueles ar-condicionados? Porque foi uma facilidade mesmo para retirar. Oi? Não, mas às vezes eu não sei, o senhor não sabe, mas quem tem que ter uma prática danada ali para soltar lá dentro. Tem que ser as chaves próprias. Não é isso? Porque tem que soltar tudo. O aparelho lá fora, depois na parte interna. Será que... Acho que até recolher o gás, para não ter prejuízo. Não é isso? Então, sabia qual que era o de mais potência, de 18, de... Os mais para aqui não quiseram, não. Foi escolhido. Então, o ladrão era bem profissional. Falar também de um assalto que teve em Santa Fé.
Um minuto para finalizar, vereador.
Um assalto que teve em Santa Fé nesse final de semana, dentro da residência. Os bandidos atirou lá no jovem, acho que tem 23 anos, e a bala que ultrapassou o corpo, pegou, foi baleado os dois irmãos com uma bala só. Então, o resgate chegou, um pelo jeito está em estado grave, que parece pegou, por informações, a coluna, mas a bala que atirou ali em queima-roupa nenhum, pegou o outro, dois irmãos, em uma residência só no assalto brusco. Então, o dia que correram atrás de mim aí de Santa Fé, às vezes a pessoa pensou que eu estava brincando. Então, esses bandidos estão localizados nesta região. Entre Santa Fé, Nossa Senhora das Graças, estão de plantão. Esperando o bote a vítima. Tá? Então, essa família está lá em desespero com seus dois filhos. Além do transtorno que tiver dentro da residência. Bandido querendo o que não existe, querendo joia, dinheiro, além de da humilhação, de tapa na cara, falando que vai estrupar a filha, que vai estrupar a mãe na frente. É, foi um. Diz que foi a coisa, foi séria, tá bom? Então, você tem suas filhas na escola, cuidado que estão na redondeza. Gente, por hoje só, meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos.
Com a palavra, vereador Adão.
Senhora Presidente, vereadores, pessoal aqui presente, boa noite. Agradecimento pela presença de vocês, esperando que sempre venham nos prestigiar. Eu quero dizer aqui que o Antônio Carlos disse que foi inaugurado, não tem nada, mas futuramente vai ser colocado lá os materiais no posto, né, Antônio Carlos? Então, já é, eu acho que já inaugurou. Logo vai ter, já é um grande jeito de fazer uma pressão para que esses materiais venham, já está, né, já tá inaugurado. E eu quero dizer também que eu e o vereador Parreira fomos lá no dia que roubou o primeiro ar-condicionado, avisamos que esses ar ia ser roubado e nada foi, né, nenhuma providência foi tomada. Eu quero dizer que muita gente disse, agora é época de deputados, os políticos aparecerem na cidade. Então, eu gostaria que, se for para vir, para inaugurar, alguma coisa que venha, porque já que inaugurou o posto de saúde, eu gostaria que viesse inaugurar também o asfalto do Progresso, do Atlântica, do Bela Vista. Se é pra, vindo para inaugurar alguma coisa, que venha, né? E esperamos que esses asfalto, esses projetos que já foram assinados pela Câmara aqui, que venha ser resolvido logo. Está demorando demais. E o prefeito disse que já daqui uns 3-4 meses, ou 2 meses, já começa a fazer o asfalto lá no Progresso, que é uma grande preocupação da gente, que quando chove lá é terrível. A Rosinha está aí, né, Rosinha? Você sabe que lá é difícil, né? Então, esperamos que... Nem apresentei nenhuma indicação aqui, porque as indicações que nós fizemos até agora, não vi. Então, vamos esperar que essas indicações nossas venham a ser resolvidas. Problema da UBS lá do Jardim Cairi, que vai fazer o meu pedido lá para a reforma da quadra esportiva lá na escola. Espero que nós temos logo uma reunião aí para que isso seja resolvido. No mais uma vez, agradecimento aí ao pastor Leste, que está aí, e não só ele, a todos que estão aqui presentes. Meu muito obrigado e que venha nas próximas reuniões prestigiar também com a presença de vocês. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Villegas.
Presidente, vereadores, comunidade, igual Adão disse, dinheiro para o progresso, talvez daqui 60 dias, a gente sabe que não vai ser com 60 dias, talvez passe um ano e nada. Agora, o asfalto da Jupira, dinheiro na conta com 6 meses, está a mesma coisa? E para a desgraça dos moradores da Jupira, a emenda parlamentar da Maria Vitória, aquela peste, ganhou de novo. A mesma empresa, viu, Chico? Então, por que já não excluiu essa empresa daqui já, ué? Dinheiro na conta, ganhou licitação tem 6 meses, não fez, agora vai lá e o prefeito ainda abre espaço para ela e ela ganha de novo essa outra licitação e vai continuar na mesmice, sem fazer nada. Eu não sei qual que é o critério que esse prefeito usa. É como falou do posto de saúde. Um posto de saúde que foi feito da gestão do prefeito Joaquim, incompetente, não teve capacidade de inaugurar, vai se acabando, e eu tenho certeza que com esse prefeito vai demorar para colocar funcionar de novo. Porque aqui é uma mania, o que acontece, a verdade tem que ser falada de prefeito, de tudo. Ah, tem uma verba para fazer um trem aí, um posto, vamos fazer, vamos aproveitar a verba. É igual a pisa e caminhada, era um dinheiro que aproveitou, por mim está lá que situação que está pisa e caminhada, abandonada, quebrando, o carro passando por cima, daqui a pouco tempo acabou um dinheiro que saiu dos cofres públicos com o nosso imposto. Ah, vai vir um dinheiro para fazer um parque, não sei o quê. Vão aproveitar esse dinheiro para quê? Tem que ter consciência, o prefeito, de pegar dinheiro e depois dar continuidade do que vai ser feito. Então, não adianta inaugurar, fazer firula aí e não bota para funcionar e se acaba. Eu estou cansado de ver na televisão, vocês estão vendo cada dia. Obras que foram feitas em lugares inadequados. Por quê? Aproveitar o dinheiro. Por quê para aproveitar o dinheiro, prefeito? Porque nós todos sabemos, custa 1 milhão, quer embolsar 200 mil, 300 mil, então faz qualquer obra sem critério, o que acontece em Colorado, esse prefeito cheio de processo do fórum. Por quê? Porque é tudo obra mal feita e mal intencionado. E eu espero, então, que daqui para frente aprenda a lição e não vem com conversa fiada aqui falar que vai acontecer isso, acontecer aquilo, eu só acredito vendo, porque o que já está no papel, que já está assinado, o dinheiro na conta e não faz, imagino que não está assinado e o dinheiro não está na conta. Então, aí a situação fica difícil. Estou decepcionado como vereador, porque indica, pede, cobra, munícipe cobrando a gente na rua, e já não tem mais o que falar, igual o Aldão falou. Você vai no bairro, a promessa já foi feita, você fica falando, não, dá mais um tempo. Fala, mas que tempo, Vilega? Que tempo, Adão? Tudo nós está aqui, ó. Então, a situação é difícil. A política está na lama. Eu espero que com essa próxima agora, 2018, ela possa tomar um rumo diferente, possamos votar em deputados e senadores, governador e presidente, que possa inspirar um pouco de confiança, porque o que está aqui no momento, olha, não dá. Era só isso, senhora presidente.
Bom, vou fazer um levantamento diante das matérias que foram mencionadas nessa Casa de Lei hoje. Primeiro, eu vou começar a falar sobre a matéria para a reforma do banheiro da praça. Ali tinha um senhor que cuidava daquele banheiro da praça. Ele se aposentou, muito conhecido como prefeitinho. Ele não trabalha mais lá. Só que depois que ele se aposentou, não colocaram mais ninguém. Inclusive, a gente sempre vê nas redes sociais a tragédia que é aquele banheiro da praça central nossa. Realmente ninguém cuida, porque tinha um senhor que cuidava, se aposentou, e não foi colocado mais ninguém no local. É essa a nossa indignação. Enquanto tem muitos que nada fazem, que estão só ocupando cadeiras dentro da prefeitura, nós, a nossa comunidade, sofre com o descaso que a gente sofre. Você acha que um vereador tem que vir em plenário de uma câmara, de uma casa de leis, pedir para a reforma de um banheiro de uma praça central? É vergonhoso para um prefeito uma casa de lei ter que solicitar a reforma de um banheiro. Eu deixo a minha indignação como vereadora.
porque é desnecessário que nós temos secretários, nós temos o executivo, nós temos dinheiro em caixa, nós temos um município que arrecada milhões e nada está sendo feito. Quero falar também sobre a reforma da revitalização da praça lá do Santa Clara, em frente ao hospital. O rapaz que tinha o lanche lá, o japonês, já havia falado com você, havia falado comigo, nós já fizemos indicações aqui nessa Casa de Leis. Ali é muito usada pelos idosos, comércio, tudo em volta tem comércio, tem um hospital, as pessoas usam os banquinhos da praça para usar, para esperar ônibus, para esperar consulta e tudo. Mas não, não se tem dinheiro. Para melhorias não se tem dinheiro. Esses dias eu vi o pessoal lá limpou, roçou grama, mas roçar grama, até meu filho vai ali e pega uma roçadeira e roça. Nós precisamos de melhorias. Nós precisamos de melhorias. Gostaria também de falar sobre o posto no Deville. Como sempre se fala nessa Casa de Leis, não estou aqui para puxar saco de ninguém, não, porque não é meu intuito. Mas é o mérito da administração anterior. Porque essa semana só foi inaugurado lá. Foi a gestão anterior que fez. Só que me preocupa, Chico. São mais de 15 salas. É um mini hospital. Eu quero ver a manutenção daquilo ali agora. Porque inaugurar é bonito. Está um espetáculo. Os canos estão tudo entupido? Tem mais de 7 meses que foi entregue a obra e estava abandonada. Tudo que não se cuida se deprecia. Essa obra foi entregue no ano passado. E agora inaugurou. Em dezembro. Foi entregue a obra. Sim, foi entregue lá. E não inaugurou. E ficou depreciando. Eu lembro o dia que o vereador Adão e o vereador Tião foram lá fiscalizar que estavam roubando os ar-condicionado, entraram em contato com o pessoal da prefeitura para colocar um guarda, para colocar alguém para cuidar, porque é dinheiro nosso. É patrimônio público. É muito fácil gastar o que não é nosso, né? É muito fácil. Então, essa é a indignação, nós como políticos, saber que uma coisa poderia vir a nosso benefício e não vem. Eu quero ver o que vai ser para equipar aquilo ali, para colocar para funcionar. E assim, tem funcionários na prefeitura que faz o quê? Sem assinatura dela, não entrega a obra. Se foi entregado, se foi entregue, é porque a obra estava em dias. Então, assim, vamos aguardar cena dos próximos capítulos. Vou falar também sobre a minha indignação, que as pessoas vêm falar comigo, eu os convido para amanhã, vocês, quem de vocês quiser ir comigo até a Vila Rural, aquele povo não tem água. Está abandonado. O Tião, que é lá daquela região, eu sei que já foi várias vezes lá fazer visitas, não é mais não? Eu vou porque nós fomos eleitos pelo povo. Nós temos que vir aqui, Tião, reivindicar o que eles precisam. Se o prefeito nos atende, a gente cobra amanhã. Não atende, a gente cobra semana que vem. Não, não tem que ter medo, não. Quem tem que ter medo que ir lá é o prefeito, porque nós pedimos, nós reivindicamos. Quem tem que tirar o pé do chão e atender a população é o prefeito. Eu não aguento mais de sentir pena das pessoas me procurarem e falar, vereadora, convida os outros vereadores, nos socorre. Nunca recebemos a visita do secretário de obras, nunca mais o prefeito foi lá falar conosco, nunca tivemos uma reunião. E é o mesmo caso do Jardim Esperança, que quantas vezes nessa Casa de Lei nós falávamos que ia ter esse problema de água, que inaugurou mais de 200 casas e não fizeram poço novo. Lógico, não tem poço, colocou o povo tudo lá e agora? Então, assim, a minha indignação é que nada está sendo feito. Mais uma deixa sobre a empresa que ganhou para fazer a pavimentação. Ô, gente, vergonhoso. É duas carriolas. Eu não sei como, que critérios que empresa ganha para fazer a pavimentação de uma cidade. É duas carriolas com pneu furado. Eu convido vocês de acompanhar a empresa que ganhou para fazer a malha asfáltica da nossa cidade. É vergonhoso. É vergonhoso. Não tem equipamento, não tem pessoal. Mais de R$1 milhão. Essa empresa novamente ganhou. Então, a minha indignação como moradora, como vereadora, como presidente dessa casa de lei, é essa. Que nós esperamos muito, nosso povo necessita, e nada está sendo feito. Espero que seja feito assim, porque eu falei para o prefeito lá na inauguração. Porque tudo que for inaugurado, tudo que for feito, eu vou aplaudir. E eu aplaudo, independente de quem esteja lá na prefeitura. Tudo que for feito a nosso benefício, nós temos que aplaudir. Só que o que não está sendo feito também tem que ser cobrado. Que nós tenhamos uma semana abençoada, fiquem todos com Deus. Espero que na próxima semana todos vocês estejam novamente presentes. E que vamos para casa com a proteção divina. Ah, e tem mais um convite para vocês. Convidamos você, mãe, para participar de uma noite especial em homenagem ao seu dia, na Casa da Cultura, dia 9/5, quarta-feira, às 19h30. Governo Municipal de Colorado. É um convite da prefeitura, tá, pessoal? Então, todas as mães presentes, nessa quarta-feira, às 19h30, na Casa da Cultura, vamos prestigiar o evento, tá? Que veio para essa Casa de Lei para que fosse feito o convite. E que tenhamos uma noite abençoada e dou-se por fim essa sessão ordinária.